Boa tarde. Meu nome é Neno. Eu, como eu falei ontem, né, não sei se estavam todos aí. Eu fiz parte da equipe dos Vox, trabalhei lá 9 anos com o Antônio Borges, com o pessoal. Né, foi um trabalho muito legal, muito gratificante, aprendi muita coisa. E hoje eu sou um colaborador da equipe, né? No início do ano, o Antônio Borges lançou o DOSVOX 5.0. Né? E junto com ele, os programas tiveram ter sido todos adaptados. Todos, sem exceção. Por quê? Muitos já sabem aí. Né? Porque mudou bastante coisa do padrão básico. Por exemplo, o arquivo de configuração do DOSVOX não é mais na pasta C dos pontos raiz Windows, né? Que ficava antigamente. Agora fica na conta do usuário. Né, que assim possibilita que vários usuários usem voltou. E tenha cada um a sua configuração. Né. Outras melhorias também, né, que isso veio facilitar. Né, outras.
Pois não? Fala.
Aí vamos lá. Aí eu vou mostrar para vocês o CartaVox, né?
R. Qual a letra do programa de rede?
C. CartaVox. Correio eletrônico versão
5B.
Qual sua opção?
5B? Tá errado.
5.10.
Ah, 5.10? Tá errado. O professor tinha que ter atualizado ele.
Não tem nada dessa.
Não. Eu vou falar com o professor. Só um minutinho aqui, tem um problema.
Não está a versão.
Só um minutinho. Segura
aqui. Gente, não está a versão instalada aqui. Espera um pouquinho.
Confirma a saída do CartaVox?
F.
Fim do correio.
DOSVOX. O que você deseja? É H. WebVox T. Infor I N T R O X N E. U E J. R.
Vai baixar a nova versão.
Ponto e vírgula. Del, ponto e vírgula.
Alô, gente, o Neno está trazendo a versão dele, porque não adianta ele falar o que não está lá, tá? Então ele está trazendo um minutinho para ele botar a versão dele lá, tá?
Rádio Contraponto, o 19º.
Agora eu entendi. Tinha um micro aberto,
de usuários,
um notebook aberto, que eu achei que era o do Neno, que o Neno ia usar. E tinha outro fechado. Agora sim, a gente está abrindo o note direitinho. Quer falar, Neno?
Bom, vou adiantando algumas coisas aqui enquanto isso. Que o CartaVox teve algumas alterações. O CartaVox teve algumas alterações, assim como todos os programas do DOSVOX, como eu vim falando, para atender a nova versão do DOSVOX, né, 5.0. Né? E agora uma confusão, muita gente, algumas pessoas estão confusas, de alguns problemas, o DOSVOX 5.0 está com problema. Se você instalar o 5.0 e manter ele na instalação padrão, ele não vai dar problema, com certeza. O que pode acontecer, que isso vai ser mudado na nova versão, que está acontecendo, é que a pessoa instala, às vezes não instala a voz da Liane, né? Ou dá algum problema na instalação da voz da Liane, aí quando liga o DOSVOX, está com a voz em inglês. E agora, o que é que vai fazer? O que acontece? Ele pega a primeira voz disponível, e por acaso a primeira é em inglês. Aí o DOSVOX fica em inglês. E agora, o que é que eu faço? Aí a pessoa vai lá no DOSVOX.ini, que está no Windows, muda. Não é mais esse, então não vai adiantar nada. O que é que a pessoa tem que fazer? Na configuração nova do CartaVox, do DOSVOX, basta teclar C de configuração, tá? Esqueci a letra. CC, não, só ver ali, eu esqueci o nome. SS.
C de configuração,
S de fala SAP. Aí ele vai perguntar, mantém a fala atual? Você bota não, N. Aí a primeira fala logo já é a nativa do DOSVOX. Basta dar Enter que vai ficar com a voz em português. Entendeu? Ou seja, C de configuração, S de sapo, né? Aí vai perguntar, mantém atual? Não, N, teclo N. Aí, e depois basta dar o Enter, que já vai pegar a voz nativa, a voz em português padrão do DOSVox, correto? Aí pronto, tá resolvido. E o CartaVox na versão nova?
Sistema DOSVox, versão...
E o CartaVox na versão nova? Como é que eu vou fazer com minhas configurações que já existiam? Tá? Tem duas opções. Ou você copia o CartaVox.in da pasta do Windows para a pasta nova de configuração do DOSVox, ou configura no próprio CartaVox. No próprio CartaVox tem a opção C de configurar e O de outras opções. Lá no finalzinho do formulário tem para configurar onde está o CartaVox.in. Aí basta botar C, dois pontos, raiz, Windows, raiz, CartaVox.in. Né? Ou se quiser manter um novo padrão, pega o seu CartaVox.in, na opção de arquivo lá, né? Dá o C de cópia, D para copiar para outro diretório, aí vai com as setinhas para baixo até configuração do DOSVox e dá Enter. Pronto. Vai estar lá. Aí agora já vai estar totalmente configurado. Ou seja, no DOSVox novo, para quem tem o antigo, e uma coisa que eu botei muito na lista, muito na lista que eu botei isso também, o ideal é você não apagar o antigo. Né? Isso no meu ponto de vista. Outras pessoas podem ter outras ideias. Né? O que eu costumo fazer? Não tem risco de você perder nada da sua pasta Windows antiga. Você tinha um Windows 4.5 antigo. Aí você renomeia a pasta para um Invox, né? Tinha um Invox 4.5. Você renomeia a pasta para um Invox 45. Tá, beleza.
Correio eletrônico, versão...
Você renomeia a pasta do Invox para um Invox, C dois pontos, raiz do Invox 45, por exemplo. Qualquer coisa. Só para ficar com diferente de um Invox. Aí sim instala a versão nova. Pronto. Porque qualquer coisa da versão antiga está ali que você quiser copiar. Entendeu? Mas é perigoso copiar coisa da antiga para a velha. A não ser seus arquivos pessoais, aí não tem problema.
A velha?
Certo? Desculpa. Da antiga para a nova.
Velha, tá?
Ou da velha para a nova ou da antiga para a nova, tá? Falei errado, desculpa. Aí pode dar problema. Por exemplo, você pegar um DOSVox.in velho e copiar para a pasta de configuração do DOSVox novo, pode dar problema. Entendeu? Isso que aconteceu também. Não dá mais para fazer isso. Entendeu? Que mudou muita coisa no DOSVox.in. Aí não vai ficar legal, não é ideal. Né? Tirando isso, garanto para vocês que o DOSVox 5.0 vai ficar redondinho. 5.0B, que vai instalar na máquina de vocês. Vai ficar redondinho, perfeito. Sem problema nenhum. Já está disponível já na pasta, na página lá do DOSVox. Ué, basta você não deixou lá a pasta o Invox 45? É só no arquivo dosvox.exe e criar um atalho para ele. Entendeu? Note o quê? Que eu não apaguei. Não. Usar o dosvox antigo, não foi? Você basta criar um atalho para o dosvox antigo no Windows. Tá? Você vai lá no arquivo C, dois pontos, raiz, invox, raiz, dosvox.exe e cria um atalho para o aplicativo do DOSVox. Entendeu? Aí você... Não precisa. Um detalhe, perceba bem que é o que eu falei. Não apaga nada. Não apaga nada da pasta Windows. Não precisa apagar dosvox.in da pasta Windows. Não precisa apagar cartavox.in da pasta Windows. Tá? Eles vão ficar lá parados, como se fossem mortos, sem uso. Tá? Só quem vai usar são os programas antigos. Por exemplo, se instalar o programa do Glauco, que não está utilizando a versão nova, não sei se ele já mudou, mas algum programa antigo que não esteja utilizando a versão nova, ele vai usar esse dosvox.in da pasta Windows antigo.
Deixa eu dar um recado aqui. Sobre isso, Neno, eu estou em contato com o Glauco, né? E estamos realmente fazendo aqui um trabalho com ele no sentido de desmistificar os problemas de conversão. Né? A gente não teve tempo realmente de ajustar isso, mas eu acredito que daqui a umas duas semanas todos os programas do Glauco estejam disponibilizados nas duas versões, versão nova e antiga, ou até, de certa maneira, uma orientação. Aí a gente vai conversar direitinho, né, Glauco? para a gente ver qual seria a melhor solução, para a gente não só atender a comunidade que está começando com os programas agora, como as pessoas que já utilizam outras versões, assim, para que dê tudo certinho. Né? Quer dizer, o Glauco é um cara que é o cara das mil e uma soluções, né? Tenho certeza que ele vai encontrar uma forma bacana para rodar em todas as versões, assim como... É bom, ele vai falar. Não vou nem tirar o prazer dele dizer as coisas maravilhosas que ele fez, né? Vamos lá, Neno.
Aí, como eu vinha dizendo, né? Tá, sentar aqui. O DosVox está redondo, sim, tá? Sim, eu posso falar isso com certeza, com segurança.
É especificado. Qual a sua opção?
Bom, aí concluindo essa parte do DosVox, né? O DosVox novo 5.0 tem algumas opções novas, vocês podem perceber. O menu mudou bastante, facilitou bastante. No início você pode achar, pô, mas ficou esquisito, ficou mais difícil. A configuração, antigamente era uma lista só, agora são vários lugares. Mas com o tempo você vai ver, eu tive essa impressão, para ser bem sincero, tá? Mas eu acreditei e com o tempo eu percebi que realmente facilitou muito. Não ficou aquele formulário gigante para você configurar tudo, tá? Agora ficou bem mais prático. Você consegue chegar mais rápido no local correto que você quer. Você depois, claro, depois que você navegar nos menus, passar a conhecer, né? Você vai ver como isso vai ficar bem mais prático, tá? Por exemplo, a opção de arquivo. O DosVox tem uma opção muito interessante agora, que é a busca de arquivo.
É, se escrever carta. Quê? Qual a sua opção?
Botando o DosVox aqui para mostrar rapidinho para vocês, a opção de busca de arquivo ficou muito interessante, tá? Bem prática. Busca de arquivo dentro do DosVox.
Opção arquivo de DosVox.
O antivírus está bloqueando aqui o computador.
DosVox.
Ó, voltou.
O que você deseja?
Beleza.
Testar o teclado. DosVox.
Na opção,
o que você deseja?
Na opção D de disco.
D, discos. O que você deseja?
Tem outras opções novas, mas pelo tempo vai ficar difícil, complicado para mostrar tudo. Vou ser bem breve aqui. B de busca.
B, selecione os parâmetros para pesquisa de arquivos e ao final, tecle ESC. Nome do arquivo ou máscara. T, X, P.
Aí eu vou deixar TXT. Aí seta para baixo.
Procurar na pasta. C, o Invox Treino.
C, o Invox Treino. Vou botar aqui... Deixa aqui mesmo. Vamos melhorar o nome do arquivo para buscar só um arquivo. Foi mais rápido.
Nome do arquivo. C, H, I, E, A.
China.txt, tá?
Procurar na pasta. C, o Invox Treino.
C, o Invox Treino. Vou deixar nessa pasta para ser uma procura mais rápida. Mas eu poderia botar, por exemplo... C, dois pontos raiz. Ia procurar em toda a unidade, correto?
Procurar nas subpastas?
Sim. Subpastas, sim. Para ele procurar dentro das pastas que estão dentro dessa, né? Que eu digitei ali. Vou botar do escape para procurar.
Arquivos encontrados. 2. Selecione com as setas e tecle opção. Ou F9 para menu. China, T, X, T, N, C, Wilhelm, que se treina.
E China, X, T, ele fala o nome do arquivo e o local. Seta para baixo.
China, T, X, T, N, C, Wilhelm, que se treina textos antigos.
E o texto tem em duas pastas, tem o mesmo arquivo, viu? Com o mesmo nome. Aqui eu posso editar o arquivo, posso apagar, posso copiar, posso mudar para o diretório do arquivo, posso fazer várias operações, correto? Aí vocês, chegando em casa, pega baixa o DosVox novo e vai no F1.
Continue selecionando ou tecle ESC. China, T, X, T, N, C. Continue selecionando ou tecle ESC. China, T, X, T, N, C, treino textos antigos. É, editar arquivo selecionado.
Esse teclado é um pouquinho diferente do que eu estou acostumado, não conheço ele, eu estou com dificuldade.
L, ler arquivo selecionado.
As opções,
editar arquivo,
editar arquivo
L,
ler,
X, executar arquivo selecionado. D, ir para a pasta do arquivo selecionado.
Vai para a pasta do arquivo.
T, ir para a pasta do arquivo selecionado. R, remover arquivo selecionado.
C. Copiar arquivo selecionado.
Ou seja, se vocês perceberem, são as opções padrões que já existem no DOSVOX para opção de arquivo, tá? Pode copiar, pode remover, pode também selecionar um ou selecionar todos com asterisco, barra, né? Barra de espaço para tirar ou colocar a seleção de um só. Várias opções, tá? Como vocês estão acostumados. Agora você aqui, vamos.
China T, X, T, N, C, Volvo, que se treina, texto. DOSVOX, o que você deseja? R, qual a letra do programa? C,
Carta Vox, correio eletrônico, versão
60F.
Qual a sua opção?
Bom, agora o Carta Vox, tá? O Carta Vox teve várias mudanças, né, para se adaptar ao a nova realidade do DOSVOX, né, do local dos arquivos, agora não é mais na pasta Windows, né, na pasta lá do usuário, né? E aqui outra cor. Aí aqui opção C.
C.
Configuração.
De configuração.
Qual a opção?
O que entrou novo aqui, ó?
Nova configuração. C. Configurar. M. Configurar. G. Guardar configuração. R. Recuperar.
L. Recuperar configuração da lixeira.
L. Recuperar configuração da lixeira. Se eu dou Enter aqui, eu mudo o diretório de trabalho para o diretório da lixeira. Tanto de carta recebida como de cartas enviadas, correto? Aí eu posso fazer o quê? Posso folhear as cartas da lixeira, posso mover para o meu diretório de trabalho, copiar e mover, correto? Posso fazer um monte de coisa. E tem uma opção nova de cópia. Você não precisa decorar onde estão suas cartas. Você pode copiar para configuração, que eu vou mostrar daqui a pouco.
Apagar configuração.
E restaurar configurações padrão.
P, restaurar configuração padrão. Essa é importante, ó. Eu vou dar Enter aqui, ó. Vai perguntar, ó.
Deseja restaurar as configurações padrão?
Sim ou não?
Deseja restaurar as configurações padrões? Vou botar sim.
F. E o arquivo utilizado em novas configurações?
Sim ou não?
E os arquivos utilizados em novas configurações? Que arquivo é esse? É aquele que a gente chama de provedor.ini, né? Arquivo utilizado em novas configurações. Aí eu vou botar sim.
F.
Ok. Qual a sua opção?
O que ele fez com o provedor.ini? Pegou o provedor.ini novo, que eu acabei de descompactar na pasta invox, né? O cartavox.zip para atualizar. Aí pegou o provedor.ini que estava na pasta c:// invox/ini-original. Uma informação importante. Essa pasta em original é ideal que fique original, ou seja, não mudem nada lá dentro, deixe como está. Se você quiser restaurar o seu DOSVOX da forma de fábrica, de instalação de fábrica, da primeira instalação, basta. Esses arquivos têm que estar intactos, entendeu? Não pode ser editado, apagado, nada nessa pasta. Isso é o ideal, tá? Ele pegou o arquivo provedor.ini dessa pasta e copiou para a pasta da nova parte de configuração do DOSVOX, né? Aí vamos lá, em C de novo.
C.
Passa rápido e põe no tempo.
Configuração. A. Apagar configuração.
P. F. F. Configurar procura automatizada.
F. Configurar procura automatizada. Que procura automatizada é essa? Eu vou dar Enter aqui, ó.
F. Configurar procura automatizada.
Ih, rapaz, errei o Enter. Estou errando o Enter aqui. O Enter aqui.
Editores, tipo de procura, afinal, tipo.
Bom, eu tenho disponível para mim 10 tipos de procura. Do 1 ao 0. O último lá embaixo é o 0, correto? Aí aqui, por exemplo, eu posso botar assim. Eu tenho lá em casa assim, ó. No Neno.
N-E-N-O.
Barra de espaço. Não, errei aqui. Um detalhe, tem que vir antes da palavra. Ou seja, aqui eu boto, por exemplo, ó, B.
B.
Barra de espaço.
Tipo 3. Tipo 2. Tipo 1.
Passei a mão no mouse aqui, ó. B. Espaço, Neno.
N.
B.
Ó, B.
B.
Um espaço.
N.
E. N. O.
Neno, correto? Configurou tipo 1, procura Neno, tá? Aí vou dar escape aqui.
Fim da configuração.
Ou seja, a gente tem 3 tipos de procura lá no folheamento do CartaVox, que é o B, corpo da carta, T, toda a carta, e C, cabeçalho da carta, correto? Aqui vai ser uma forma agora que eu não vou precisar mais digitar isso. Basta, quando for no folheamento, ver se tem alguma carta aqui.
Recebidas. Número de cartas neste folheamento.
Um.
Carta.
Tem uma só.
15 certas, depois está aqui sua opção.
Esse aqui é o Oscar, que eu sugeri expressão.
Mas vamos ver se tem...
No Media Vox 2,
vamos supor... Vamos supor que tem aqui centenas de cartas. Aí eu vou botar aqui o F5.
Esse aqui é o Oscar, que eu sugeri expressão desnecessária.
Qual o tipo de procura? F1 ajuda.
Qual o tipo de procura? Eu poderia digitar aqui o B... E aí ele vai perguntar e qual o texto eu digitar Neno. Mas como eu já configurei lá antes o B e Neno no número 1...
amigos.
Isso,
sem querer. Sou da opinião que a expressão pausa quando se completa.
Peraí, saiu
sou
aqui.
Sou da opinião que a expressão... Tá de
voz. Continue folheando o tecliesc.
É que eu passei a mão no mouse aqui e ativou o negócio. Vamos de
qual
novo.
Tipo de
F5. Qual F1 tipo de procura? Ah, lembra que eu configurei na 1, B e Neno? Eu vou teclar o número 1 aqui, ó.
1, B, Neno.
Não achei. Número de cartas neste folheamento.
Um.
Carta. Veneno.
Folheando. Ah. Use setas, depois teclas. Confirma a saída do carta. Desistiu.
Nesse caso aqui, não tem nenhuma carta que tenha a palavra neno no corpo da carta, certo? É, mas se tivesse, ele ia procurar. Eu faço isso para procurar as pessoas que mandam carta com o meu nome no corpo. Eu boto o meu nome, né, a procura no corpo da carta com neno. Aí assim eu acho mais rápido. Tem algumas formas de usar o CartaVox que agiliza muito. A opção G, não sei se todo mundo conhece aí. Eu percebo que muita gente não usa, por falta de conhecimento dessa opção. Opção G, que agrupa as cartas por nome, pelo assunto. As cartas de mesmo assunto vão ficar agrupadas. Tá? Aí nessa opção, eu posso apertar o F2 para marcar todas as cartas como lida apresentar as próximas, ou Ctrl F2. Para mandar todas as cartas para a lixeira e apresentar as próximas do mesmo assunto. Isso é uma outra coisa que agiliza muito também a leitura de cartas de lista. Vê se tem 500 cartas, em rapidinho eu vejo todas as cartas. Tá? Eu utilizo, primeiro eu procuro as que vêm só para mim, fora da lista, depois eu procuro as que tem meu nome no corpo, e depois eu vou nessa opção G. Aí rapidinho eu leio todas as cartas da lista Voxtec.
Ô Neno, essa opção G como é que é? Eu não entendi. G?
É, escrever carta.
Opção G.
Opção?
Vou botar aqui G.
G.
Não existem cartas nesse diretório.
Não existe cartas nesse diretório. Por quê? Eu já sabia que acontecia isso. Porque ele só pesquisa cartas não lidas, ó.
Não lidas. Não existem cartas nesse diretório.
Não existe carta não lida. Vou botar lidas. L. Folheamento de lidas.
Lidas. Número de cartas neste folheamento.
Aí tem carta. Uma.
Folha. Desmarcado.
Esse aqui é o rosto que eu faço uma expressão desnecessária no MediaVox 2.0.
Eu apertei a tecla M para desmarcar ela. Agora ela está como não lida, tá?
Folheamento terminado.
Qual agora quando apertar G?
G. 1. Esse aqui é o rosto que eu faço uma expressão desnecessária no MediaVox 2.0.
Ele fala 1, que ele só achou uma carta com esse assunto. Também só tinha uma carta, né? E apresentou aqui para mim. Aí só apertar aqui o F2, ele... Iria marcar essa como lida. F2 aqui? Aqui, né?
Não existem cartas nesse diretório.
Marcou qual como lida e apresentaria as próximas, mas não tem, ele falou já saiu do folheamento. Correto? Isso agiliza muito a leitura das cartas. Tá? E o CartaVox, uma outra opção importante aqui no CartaVox, tá? F.
Recebidas. Número de cartas.
Esse aqui é o rosto que eu faço uma expressão desnecessária.
É a opção C de cópia.
Qual o tipo de cópia?
Qual o tipo de cópia?
C, B, M mover. T, copiar. A, adicionar. Ctrl A, adicionar.
C, R, L, B, copiar carta para outra configuração.
Ctrl D, né, que está sem o som. Ctrl D, copiar outra carta para outra configuração. Ó.
C, R, L, M, mover para outra configuração.
Ctrl M, move para outra configuração. O que acontece? Se eu der Enter aqui, no C, por exemplo, vou dar aqui no mover mesmo, ó. Enter. Tá.
Escolha com as setas a configuração. Antônio.
Ó, tem mais de... Vamos ver quantas configurações... Antônio.
Raquel.
Raquel. Tem duas configurações.
Raquel.
Vamos ver se vai copiar para Raquel, mas vai copiar só se estiver em diretório diferente. Vamos ver, vou dar Enter aqui.
20.160.924 horas 234.400.
Não existem cartas nesse diretório.
Moveu a carta.
Qual a opção?
Moveu a carta para outra conta, correto? Vai copiar e mover. Aí vamos mudar de conta agora, vamos ver se ela foi para lá mesmo.
C. Configura. R. Antônio. Raquel.
Qual a sua opção? Recebidas. Número de cartas neste folheamento.
1.
Carta.
Foi pra lá.
Use setas.
Moveu para outro diretório, correto?
Ezequiel,
ele ainda é essa opção? Uma outra opção que tem, vocês depois verificam lá, tá? É no folheamento de cartas preparadas, que é o R para trocar o remetente da carta. Da mesma forma, quando você apertar, selecionar no folheamento de cartas preparadas a carta e teclar o R, ele vai listar para você todas as configurações que existem. Aí você escolhe a configuração para onde você quer trocar o remetente, dá Enter, e ele automaticamente troca o remetente da carta e já posiciona a sua carta nessa configuração nova que você escolheu mover. Correto? Trocar o remetente, desculpa. Trocar o remetente. Certo? E o CartaVox acaba por aí. Espero que vocês aproveitem bastante. E dúvidas, sugestões, problemas, qualquer coisa, DuasVox, CartaVox, podem mandar e-mail para mim, que eu terei o maior prazer de ajudar. Tá ok? Obrigado.
Obrigado, Neno.
Oi, fala. Só um pequeno comentário, é o seguinte. O CartaVox é um mundo e o número de perguntas, tenho certeza que vai ser astronômico. Eu queria pedir o seguinte, o Neno vai estar colocado do meu lado direito, e aí as pessoas que tiverem dúvidas específicas, por favor, podem procurar por ele diretamente, tá certo? Agora, se alguém tiver uma pergunta de caráter geral, não é uma dúvida específica, tipo assim, meu CartaVox não entra no Gmail. Isso é uma pergunta particular. Ele vai lá que ele vai dizer como é que tem que fazer. Agora, se é uma pergunta de ordem filosófica, uma coisa assim, pode perguntar aqui. Tá bom? Mas perguntas de configuração, por favor, eu peço que perguntem diretamente a ele. Tá bom? Que ele vai ficar do lado direito do palco. Quer dizer, do lado direito de quem olha. Quer dizer, seria o seu lado esquerdo. Né? Lá no cantão e vai atender as dúvidas das pessoas. Tá bom?
É o seguinte, Neno, enquanto você estava falando aí, me passou pela cabeça o seguinte. Existiria alguma possibilidade, por exemplo, de você já ter lá na conta do usuário, na hora que você carregar o DuasVox, ter lá um CartaVox Zine com todos os dados assim, fixos dos provedores, tipo POP3, tipo SMTP, aquilo que fosse fixo. E na hora que eu podia configurar, tipo assim, o meu e-mail qual é, entendeu?
Isso já existe.
Já
na
existe?
Opção C de configuração, N de nova configuração.
Sei.
Ele vai listar uma série de provedores que tem lá, tá?
Ah,
já existe.
Legal.
Por acaso, meu provedor não existe lá, Neno. Se mandar para mim a configuração com o provedor, eu atualizo o arquivo e peço para o professor botar no oficial.
Que aí fica muito mais fácil para a gente configurar. Claro.
Com certeza, isso está certo. Inclusive, uma dúvida, uma versão beta saiu com provedor.ini com erro no Gmail. Algumas pessoas não estão conseguindo enviar pelo Gmail. É porque saiu uma versão beta com provedor.ini com problema. Se atualizar o CartaVox da forma que eu falei aqui, e atualizar lá na opção CP o arquivo provedor.ini, vai estar, beleza, já vai acertar o problema, é só criar uma nova configuração do Gmail que vai estar corrigido o problema, correto? Mais pergunta?
Bom, olha só, há uma pergunta ali atrás, por favor.
Onde?
Aqui?
Há duas. Pode gente, sucintamente, vamos lá, por favor.
Neno, boa tarde.
Boa tarde.
Eu nunca consegui configurar conta do Hotmail no CartaVox. Já formato o computador e eu continuo com os mesmos problemas do Hotmail. O Hotmail não é possível utilizá-lo no CartaVox?
É possível, muita gente usa. Eu não uso porque eu não gosto. Tá? Muita gente usa normalmente. O ideal seria que pergunte para mim em particular isso
tá
depois.
Okay.
O ideal seria para até para as pessoas que utilizam, tá? Mas eu posso esclarecer alguma coisa. Tá?
Tá bom. Então, gente, muito obrigado, Neno.
Obrigado.
Ah, mais uma dúvida? Rapidinho.
Mais uma.
Mais uma, tá, gente? Combinado? Por favor, seu nome?
Jorge Gonçalves, muito boa tarde.
Boa tarde, Jorge da UERJ.
Tudo bom, né?
Tudo bom.
É, a respeito de regras, né? Quando a gente coloca a opção B, fala regras. Eu queria que falasse um pouquinho disso, por favor.
É, essas regras foram atualizadas também, tá? Tá bem redondinha elas. Ela foi criada um tempo atrás para os estagiários, por um grupo de alunos que estavam se formando, graduando, na graduação, criaram isso. E eu depois dei uma aperfeiçoada, dei uma melhorada, né? Com o tempo, sempre, todo programa é bom fazer isso, você acaba fazendo isso, né? Você vai lendo, acha um probleminha ali, vai acertando. E agora está bem certinho, tá? Regra para quê? Você cria regra para você organizar os seus e-mails em pastas. Porque você tem uma pasta de e-mail. Com o tempo, vai ficando 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, muitos e-mails numa pasta só, de vários assuntos. Aí você cria uma pasta, por exemplo, para VoxTech, uma pasta para o Antônio, uma pasta para o Neno, por exemplo. Aí configura todas as cartas do Neno, eu quero que mova para essa pasta. Ele vai fazer isso automaticamente. Você vai apertar a opção BA, ele já vai mover automaticamente todas as cartas para essa pasta. Aí na opção BP, você vai folhear todas essas pastas, né? Que você criou, que na verdade você não cria, o CartaVox cria automático para você. No momento que você cria a regra, você tem que primeiro criar a regra que você quer. Criou a regra, vai ser criada a regra e a pasta para onde vão ser movidas essas cartas que correspondem a essas regras. Correspondam a essas regras, correto? Que regra? Um e-mail de uma pessoa, de um remetente, por exemplo. Entendeu? Tá ok, obrigado. Mais dúvidas, perguntem a mim por e-mail, ou enquanto eu estiver aqui também, não tem problema. Tá? Estou à disposição de todos, obrigado.
Obrigadão, Neno. E eu vou te perguntar, toda vez que alguém me perguntar da configuração do CartaVox, eu vou para você e vou te perguntar.